Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Fundamentalmente, face ao pedido da Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, a Comissão, não, desde logo, tem que se pronunciar sobre as questões colocadas e, portanto, se alguma novidade existir em relação aos procedimentos ou algo que nos desvie do curso normal, resulta das circunstâncias também não corresponderem àquilo que até hoje tem sido uma questão analisada. E, portanto, as questões que o Sr. Deputado Jorge Machado e o Sr. Deputado José Manuel Pureza levantam relativamente à informação necessária para a elaboração de um parecer e que são dados relevantes para podermos municiar o relator com os elementos, são de facto, colocam-se neste caso pela primeira vez, é que se novo, porque de facto é a primeira vez em que depende desta informação que não está neste momento na posse da Comissão, conclusões, nomeadamente quanto a estes aspectos da aplicação do artigo 5º da Lei 6493, que, quando determinam o referido período de nojo de 3 anos, determinam com várias componentes, uma das quais tem uma variável factual, ou seja, relativamente a dados que de facto não dispomos, que diz respeito ao tipo de relacionamento jurídico e ao tipo de eventuais benefícios ou incentivos que podem ter ocorrido em relação à empresa em particular e que efetivamente tem que ser, tem que estar na posse do relator para que este possa elaborar o relatório. A questão diferente que coloca o Sr. Presidente, que é a propósito da questão do conceito de abrangente ou menos abrangente de tutela. Portanto, eu aqui, independentemente de não querendo aqui antecipar conclusões quanto ao restante, evidentemente, o que concluirmos nesta sede valerá em todas as sedes e em relação a todas as análises, todos os riscos de interesses, seja o deputado A, B ou C, do Partido Socialista, do Partido Social Democrata ou do PEV. É irrelevante. E, portanto, se a Comissão constatar, na análise e interpretação que fará do que é o conceito de tutela, sendo que aqui, efetivamente, parece-nos que o contexto é o de temporalmente também ser relevante o facto de estarmos perante uma entidade através da qual aparentemente terá havido relacionamento com a empresa na qual a senhora deputada irá desempenhar funções e que de facto já era já se encontrava parcialmente no âmbito do setor público, ou pelo menos haveria uma componente a partir de uma determinada data em que isso tem lugar, nomeadamente quanto ao BANIF. Portanto, é um elemento também relevante e em que, manifestamente, é neste momento incerto a interpretação da Comissão, porque ela também nunca teve de se pronunciar sobre o que é que significa tutela neste contexto. Ou seja, parece inequívoco que tutela do setor financeiro é inequívoco que existiu. A dúvida quanto à caracterização do BANIF como estando nessa esfera ou não é, evidentemente, aspecto que também não pode deixar de ser analisado no parecer. Mas não, mas o contexto e a colocação do problema de eventual relacionamento que possa a empresa ter tido com o setor tutelado, tutela nesse sentido pode significar quer, no fundo, todo o setor e, portanto, no universo abrangente do setor, e é precisamente nesse relacionamento que pode ter ocorrido entre aquela empresa e o BANIF, seja ele apenas área, portanto, banco comercial normal privado numa determinada fase, seja ele já banco parcialmente intervencionado por capitais públicos e, portanto, a ver até que ponto é que isto influencia ou altera os dados do problema. Portanto, é só para dar uma nota que este aspecto também aumenta a complexidade do parecer e não pode deixar de ser respondido, e por isso também serem pertinentes as notas de que também aí é necessário municiarmos do detalhe, eventualmente, do que tiver ocorrido no relacionamento entre um e o outro caso. E depois, para além disto, coloca-se um outro problema, enfim, que vem também, de alguma maneira, espelhado no pedido, porque se por um lado temos uma questão que se prende com o artigo 5º da Lei 6493, também está subjacente ao pedido da Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, a questão da cuidado com o exercício do mandato, ou seja, há duas questões diversas. Portanto, não se coloca apenas uma questão de período de nojo após a cessação de funções como Ministro do Estado das Finanças, mas coloca-se também simultaneamente a questão de compatibilidade ou não do exercício do mandato de deputada com o exercício de funções na referida entidade. Portanto, aspecto que, no isolamento ou na separação das questões, tem que ser visto autonomamente. Já não depende da informação a recolher e dos dados a obter posteriormente, é só, tão somente, verificar se o tipo e a natureza das funções a desempenhar se enquadra ou não em alguma das incompatibilidades ou impedimentos. E, mais uma vez, também sufrago aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza. Nada disto é impeditivo de que a vida parlamentar corra e continue a correr, quer no que respeita a alterações legislativas, caso constatemos, como alguns de nós já constataram na legislatura anterior, que o regime legal em vigor é insuficiente e, portanto, deve ser objeto de alteração. Quanto muito teremos aqui uma ilustração disso mesmo, mas isso, portanto, não se prende com a análise deste caso e, portanto, o balizar das competências da Comissão de Ética, da Subcomissão de Ética, é claro, tem a análise jurídica face aos elementos que dispomos e que vamos dispor sobre a compatibilidade ou não no exercício de funções e tudo o resto, considerações do plano político, considerações do plano de alteração legislativa e tudo mais, disso não curará a Comissão de Ética no parecer e, portanto, eu acho que, face a tudo o que foi dito até agora, eu acho que este caminho que estamos a trilhar me parece adequado. Já agora, pronunciando-me sobre as duas questões que estão, por assim dizer, em cima da mesa, parece-me que pode ser útil, de facto, solicitar de imediato os elementos argumentos para que a primeira versão do parecer possa já ter isso em conta, sou pena de estarmos também a prolongar demasiado no tempo, o que também parece que é desnecessariamente é contraproducente para todos, para a senhora deputada que tem a situação pendente e para a própria comissão, enfim, que vai estar sob um escrutínio mais intenso e, portanto, num quadro do qual celeridade seria positivo, portanto, eu diria fazê-lo já e também parece que, sempre de outras considerações, que havendo essa disponibilidade da senhora deputada de ser ouvida e, portanto, que isso se possa fazer também quanto antes e, portanto, que isso possa também ser elemento colocado em cima da mesa. Sendo certo que, honestamente, não penso que o apor que a senhora deputada possa trazer ou deixar de trazer seja... Eu percebo que ela queira ser ouvida para também explicitar a sua abordagem, mas, no fundo, será muito mais uma questão de análise documental do que propriamente de análise de elementos testemunhal. Exatamente, se quisermos em termos instrutórios, é muito mais relevante a componente do que é que efetivamente sucedeu, porque o que quer que tenha acontecido, que eventualmente possa ser um fator inibitório, já aconteceu e, portanto, não há elementos novos que possam ser trazidos, quanto muito só na segunda questão, quanto ao esclarecimento das exatas funções que vão ser desempenhadas e para responder à pergunta da compatibilidade com o mandato, de uma maneira na sequência do que o Sr. Deputado Jorge Machado também dizia, quanto às eventuais existência de litígios ou não, questões relativas à função como perito e tudo mais, mas, no plano meramente especulativo, mas é a única em que, efetivamente, um depoimento da Sra. Deputada pode ser relevante na medida em que condicionará, ou pelo menos permitirá dar nota de como é que será o exercício de funções posteriormente. Quanto à primeira questão, como digo, o que quer que a conclusão a que cheguemos, os dados já existem e, portanto, não há elementos novos, é uma questão de recolhê-los. Portanto, da nossa... É.
Bom, Srs. Presidentes, Srs. Deputados, em relação a esta matéria e estando nós a falar de uma questão que tem tido a sensibilidade que tem do ponto de vista de comunicação social, eu considero que deveremos ter até, ao contrário, um especial cuidado até com os procedimentos e com aquilo que deve ser a manutenção dos procedimentos, ou seja, não é por estarmos sob pressão da comunicação social que devemos agora alterar os procedimentos que têm sido seguidos e até o relacionamento que tem havido entre os diferentes grupos parlamentares nesta comissão. E, portanto, esse é, de alguma forma, a nota por onde eu queria começar, que é esta comissão tem funcionado bem, tem funcionado, de algum modo, até como uma supercomissão, em que as questões têm sido analisadas de modo consensual e com procedimentos que têm estado acordados entre todos os partidos, e, de alguma forma, temos estado imunes à lógica puramente partidária naquilo que pode ser a gestão de casos, como sendo casos de arremesso. Evidentemente que, naquilo que é o panorama político e a avaliação política, é uma coisa, não é? Outra coisa completamente diferente é aquilo que esta comissão tem que fazer. Eu já vi declarações públicas de que esta comissão, documentadores, que esta comissão deveria não apenas julgar e que tinha competência não apenas para julgar em matéria da aplicação da lei, mas também a ética dos deputados. Eu, com toda a franqueza, não me sinto aqui legitimado para avaliar a ética de quem quer que seja ou o caráter de quem quer que seja. E eu acho que isso é importante que fique claro até para a própria comunicação social, que de repente criou uma expectativa relativamente ao que se vai passar nesta comissão, que eu, com toda a franqueza, acho que temos o dever de frustrar essa expectativa. Depois, no que diz respeito àquilo que é a questão em concreto, há, tanto quanto parece, e aí a própria deputada em causa pede que a Comissão avalie, duas questões. Uma questão que tem a ver com o artigo 5º das incompatibilidades dos titulares de cargos públicos e, evidentemente, os impedimentos e as incompatibilidades dos deputados. Esta comissão, sob pena de perder a sua autoridade, deve, por essa mesma razão, manter exatamente os procedimentos que costumam ser seguidos. E, portanto, deve, na minha opinião, começar por ser distribuído ao grupo parlamentar que tem a responsabilidade, de acordo com os procedimentos definidos na comissão, a elaboração, tem a responsabilidade de elaborar o relatório, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu confesso que vi a intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado dizer que, na sua intervenção, dizer que temos que ter um total esclarecimento da verdade e que, que foi, de alguma forma, corroborado por outros deputados aqui nesta reunião. E, com toda a franqueza, considero que há necessidade de haver um total esclarecimento da verdade se, porventura, houver dúvidas quanto àquilo que for as declarações que são prestadas em relação a esta comissão, designadamente ao deputado relator. E, portanto, se há um conjunto de questões que são eventualmente motivo de dúvida por parte dos senhores deputados que pertencem a esta comissão, o que eu penso é que, eventualmente, o primeiro passo a ser dado era ficarem como sugestões para o relator, em primeiro lugar, apurar junto da pessoa que pediu que esta comissão se pronunciasse, de pedir primeiro esses esclarecimentos à deputada em causa. E isso tem sido, de alguma forma, aquilo que tem sido seguido em relação a todos os outros relatórios que aqui têm sido feitos. Se alguém quiser colocar em causa aquilo que for a palavra da senhora deputada em relação às declarações que prestar, e então aí sim falar-se numa questão de apuramento da verdade, eu percebo que haja necessidade de pedir esclarecimentos, eventualmente, ao Governo. Isso já é uma outra questão que estará no âmbito, eventualmente, desta Comissão, como o Sr. Presidente disse. Agora, a primeira responsabilidade nesta matéria é do deputado relator, é o deputado relator que deve reunir com a deputada, que deve ouvir a deputada, havendo neste momento já uma série de questões que estão a ser colocadas, penso que até por cooperação entre bancadas, como tem funcionado, o Sr. Deputado Jorge Machado colocar essas questões ao Sr. Deputado Relator, ele procurará acautelar essas mesmas questões no relatório que irá elaborar e que virá aqui a esta Comissão. Eu não posso deixar também de dizer que, e falou-se já aqui na questão da tutela, para mim a tutela é, antes de tudo mais, um conceito jurídico, e esta Comissão tem, essencialmente, uma avaliação jurídica a fazer. Olhando para aquilo que é o artigo 5º, eu também não deixo de ter também a minha interpretação, não a quero fazer já, até porque eu acho que o deputado relator tem que ter a margem para fazer o seu relatório, apesar de haver sugestões que lhe possam ser feitas. Não posso também esquecer aquilo que é a jurisprudência constante e uniforme do Tribunal Constitucional relativamente a tudo aquilo que são normas limitativas de direitos, liberdades e garantias, no sentido que elas devem ser interpretadas de forma restritiva. E, portanto, quando me apercebo de que pode haver, nesta altura em que na comunicação social, broar-se, utilizando a expressão do Bloco, no sentido de alargar aquilo que pode ser a interpretação destas mesmas normas, nós sabemos que a jurisprudência constitucional é uniforme, no sentido que isso não pode ser feito. E mesmo em relação àquilo que é matéria de eventuais iniciativas legislativas, que não são do âmbito desta Comissão, poderão estar eventualmente no âmbito da Primeira Comissão, eu não sou membro da Primeira Comissão, sou membro desta Subcomissão, mas também digo com toda a vontade que me choca cada vez que se legisla à pressa e acima dos problemas e ainda por cima ad hominem. Quer dizer, isto é uma coisa que a mim, neste caso não é ad hominem, estamos no Dia da Mulher, mas será em função da mulher. E, portanto, mas fica aqui, de alguma forma, aquilo que é a minha posição. Eu acho que é importante que, exatamente por causa do bruá que está na comunicação social, que esta Comissão se deve comportar exatamente como se comportaria noutra situação, respeitando aquilo que são os procedimentos que estão estabelecidos e que têm merecido consenso de todos os partidos, e acho que não é a altura de quebrar esse consenso, e acho que o Sr. Deputado, ou quem o grupo parlamentar indicar para elaborar o relatório, tem uma tarefa pela frente que é importante e que será, obviamente, objeto de juízo e avaliação nesta Comissão, mas deve ser, antes de tudo mais, o Sr. Deputado que deve residir neste momento a responsabilidade por preparar esse mesmo relatório.